está entrando no ar.
Está entrando no ar.
Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência.
Bom dia, ouvintes. Sou Roberto Câmara, professor do Departamento de Física da UFRR. Estamos no ar com mais um episódio do programa Por Dentro da Ciência, aqui na 95.9 FM Universitária, todas as terças-feiras. Vocês podem ouvir a rádio pela internet com o aplicativo RádiosNet. No aplicativo, procure por UFRR. Ainda no endereço radio.ufrr.br, você pode acessar o áudio da nossa rádio online e ao vivo. O podcast do programa Por Dentro da Ciência pode ser baixado no endereço ufrr.br/defis. Bom dia, ouvintes. Mais um programa Por Dentro da Ciência em parceria com o Fórum de Energias Renováveis de Roraima. Essa parceria levando a educação sobre energia renovável via o fórum e a UFRR por meio da rádio universitária. E hoje a gente vai conversar com um colega do fórum também, que faz parte, Ciro Campos de Souza. O Ciro é biólogo, é representante do ISA aqui no estado e um dos membros muito ativos no Fórum de Energias Renováveis de Roraima. Ciro, seja bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência.
Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui no programa com vocês.
Ciro, vamos localizar o ouvinte. Explica para a gente o que é o Fórum de Energias Renováveis de Roraima, como foi criado, para a gente tratar principalmente sobre o tema do programa, que é a hidrelétrica de Benquerê.
Tá certo, Roberto. A gente vive em Roraima, é o único estado do país que não está conectado no nosso sistema de transmissão de energia. Portanto, a energia aqui para a gente é um tema muito importante. E pensando nisso, uma série de movimentos, uma série de associações, organizações se juntaram nesse grupão chamado Fórum de Energia Renovável de Roraima, que tem a participação tanto de setores da sociedade civil, como do empresariado, do governo, da academia, estudantes, profissionais. São mais de 20 organizações que fazem parte do fórum, que tem como objetivo olhar para a questão energética de Roraima de um modo propositivo, tentando ajudar. Portanto, a gente tem diversas abordagens, mas também tem essa abordagem sobre a hidrelétrica de Benquerê, que ela é uma proposta do governo, e como ela é um tema diretamente relacionado com essa questão da energia em Roraima, ela também faz parte dos assuntos que o fórum trata. O fórum olha para a hidrelétrica do Benquerê, mas ele olha também para a matriz energética de Roraima como um todo, tentando desenvolver, aprimorar, encontrar soluções para isso.
E quando é criado o fórum, já havia essa temática da usina do Benquerê?
Sim, já havia. O fórum, ele inicia, né, a sua movimentação em 2018 e é criado formalmente em 2019. Desde 2012, a sociedade de Roraima já tem conhecimento de que o governo planejou a construção dessa hidrelétrica, e de lá para cá uma série de eventos aconteceram, inclusive uma grande audiência pública na orla de Caracaraí, a cidade onde vai acontecer, né, onde poderá acontecer a construção dessa usina, se ela realmente for levada adiante, com milhares de pessoas.
Então, a usina de Benquerê é um projeto federal para trazer uma usina hidrelétrica para cá.
É isso.
E o que é que isso se relaciona com essa obra nova que já começou, o Leão de Tucuruí? Tem uma coisa a ver com a outra?
Sim, claro, a hidrelétrica foi pensada, né, desde o início para ser construída junto com uma linha de transmissão de energia que vai até Manaus. Então, caso essa usina, né, seja realmente construída, porque é só uma proposta, viu, Roberto? Por enquanto não tem decisão nenhuma, a gente está falando aqui de um plano. Não existe uma decisão de que essa usina vá ser construída, ela está em estudos, certo? Então ela faz parte desse plano do governo.
Da empresa de pesquisa energética. Então quer dizer que ainda não está decidido, não foi batido o martelo.
Não está. O governo, através da empresa de pesquisa energética, que é um órgão do governo que faz a pesquisa sobre que soluções a gente pode ter para resolver o problema, a EPE então apresenta essa sugestão, que é da construção de uma hidrelétrica aqui no Rio Branco, uma hidrelétrica grande, né, que teria como finalidade resolver o problema da nossa insegurança energética.
Você adiantou a pergunta que eu ia fazer. Não seria bom para Roraima ter uma hidrelétrica, uma vez que a gente tem uma estabilidade na energia?
Essa é a pergunta que nós estamos querendo responder, né? Nós do fórum e também o governo, através da EPE, estão fazendo estudos nesse momento para tentar dizer isso, se é bom ou não. Porque, em tese, qualquer energia que chegue é bom. Entretanto, dependendo do que ela vai causar também de problema, ela pode ser ruim, né? Tudo tem seu balanço de prós e contras. Qualquer coisa que a gente vai fazer para gerar energia vai causar algum impacto. Em alguns casos, esse impacto vai ser um impacto menor, vai ser um impacto pequeno, um impacto aceitável. Em alguns casos, esse impacto vai ser tão grande que ele vai ser proibitivo. Então, se é bom ou ruim, a sociedade vai ter que decidir com base nas informações que a gente está levantando. O fórum tem uma opinião que a gente vai lançar agora, baseada nas informações que a gente
encontrou. Deixa eu organizar agora, porque, veja, eu vi agora, nesse papo, uma vantagem, que eu acho que é a ponta de lança, que é trazer estabilidade de energia elétrica para Roraima. Sim. Bem querer, pode trazer. O que é que ela, do ponto de vista de você que é estudioso do assunto, o que é que ela tem de negativo, bem querer, para a gente? Bom, antes a gente falou um positivo só.
Vamos falar um pouco do positivo, certo? Ela vai trazer energia para a gente e ela vai estabilizar um pouco a tensão da linha de transmissão. Coisa de engenharia elétrica. Você tem uma linha longa, você tem que ter energia entrando também na linha em vários pontos.
Daí a relação com o Tucuruí.
Sim, com o linhão que vai até Manaus. Não basta você ter a linha de transmissão e ter energia, você tem que ter energia entrando em vários pontos para manter a estabilidade na transmissão. Então o Bem-Querer, a hidrelétrica de Bem-Querer, faria isso. Colocaria energia na ponta da linha que vem desde lá de Tucuruí, passa por Manaus, para dar estabilidade. E traria um pouco de energia. Entretanto, é bom a gente mencionar isso.
Então, na hora que eu conecto lá em Tucuruí, Bem-Querer não vai fornecer energia só para Roraima, então?
Não.
O país todo?
Sim. Na verdade, Bem-Querer tem uma potência de 650. Roraima hoje usa um pouco mais de 200. Então parece que vai sobrar, não é?
É.
Só que não.
200 está sobrando 400.
Isso. Só que ela só vai gerar 650 na cheia, quando o rio está bem cheio. Quando é? Maio, junho, julho, né? Os períodos que o rio está cheio. Então, nessa hora, a hidrelétrica gera muita energia e a gente pode exportar para Manaus, que lá vai estar faltando energia, certo?
Porque lá é verão.
Não, porque lá eles não têm ainda um sistema como o nosso, com várias usinas que dão conta da cidade. Lá eles precisam
de
mais energia.
Mesmo com Tucuruí já estando em Manaus, instabilidade. Não resolveu a situação de Manaus.
Manaus vive esse momento, uma situação de instabilidade. Inclusive, eles já fizeram contratos para contratar mais gás natural, mais usinas de gás natural, para complementar a energia de Manaus. Então eles precisam de um pouco mais de energia. Bem-Querer
atende. Bem-Querer entra nessa oportunidade.
Exatamente. Então Bem-Querer é algo que está sendo construído para ajudar o povo de Roraima, mas também o povo de Manaus. Talvez até principalmente o povo de Manaus, mais até do que o povo de Roraima. Porque veja, no verão, quando a gente estiver no verão aqui, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, essa usina vai estar gerando muito menos do que Roraima consome. A gente não apenas vai
parar. Não vai dar conta nem de Roraima.
Não vai dar conta de Roraima. Roraima vai ser abastecido pelo que a gente tem hoje. que são essas usinas a diesel, as usinas a gás, as usinas a biomassa, a biocombustível e essa grande rede de energia solar que tem tudo somado, é o que abastece Roraima. Quando tiver o Ninhão, então, a gente vai ter um pouco de energia vindo de lá.
Então, mesmo que a gente tenha bem querer, a gente não vai se livrar da queima de combustível para gerar energia.
Não.
Pois é, então é porque... Já adiantou uma coisa que eu ia perguntar, mas Ciro, a gente está queimando tanto combustível, bem querer, não seria outra vantagem de bem querer não queimar esse combustível? Mas você falou que não vai dar conta?
Não, não seria realmente, olha. Quando a gente vai criticar, né, a hidrelétrica, é importante a gente pelo menos chamar atenção para o que ela tem de bom. O que ela tem de bom é que ela vai injetar energia em algumas épocas do ano, e isso é bom pra gente. Então, ela traz um pouco mais de segurança pra gente. Qualquer oferta de energia que vier para Roraima é um pouco mais de segurança. Entretanto, diferente de uma outra usina, bem querer, precisa de água. E a gente vive num lugar que tem uma estação seca longa. O Rio Branco fica seco durante grande parte do ano. Essa usina é fio d'água. Ela só vai segurar água durante 8 ou 9 dias.
Isso é a tecnologia pra ela.
Então, olha só, você segura a água nesse reservatório que a gente vai ter durante 8, 9 dias. Só que o verão, ele tem 7 meses, certo? Então, logo o nível da usina cai e então ela deixa de fornecer durante boa parte do ano. Como a gente vai ter energia? A gente vai ter energia que vai chegar pelo Ninhão e energia das usinas que estão aqui, que estão contratadas. Essas usinas que estão aqui funcionando foram contratadas em 2019... E elas têm um contrato longo pela frente, de 8, de 15 anos, podendo ser renovado ainda. Então, essas usinas vão continuar funcionando aqui em Boa Vista, mesmo depois que chegar o Ninhão. Elas são importantes para a gente.
Mas, em princípio, durante o inverno, eu posso ter a segurança de desligá-las?
Não, de desligá-las não, mas você pode ter a segurança de acionar menos. Durante o inverno, quando a usina... Caso a usina seja construída, quando ela estiver gerando na sua carga máxima, a gente vai precisar queimar muito menos combustível aqui. Só que tem um problema. O problema é o seguinte, o nosso lago que vai ser formado é grande e raso. E a gente vive numa região tropical que é quente. Então, Roberto, esse lago ele vai emitir metano. Metano é um gás de efeito estufa também, é um gás poluente.
Que é o que aconteceu e ainda acontece na hidrelétrica lá, no Amazonas.
Acontece de Balbina em várias
Balbina,
outras. Então, olha só, por um lado, a hidrelétrica é bom porque a gente vai queimar menos diesel e menos gás. A gente vai queimar menos combustível fóssil. Isso é bom. Por outro lado, ela vai emitir muito metano, porque o reservatório é grande, na verdade é gigante, muito raso.
Tu tem ideia do tamanho em área desse reservatório?
Tenho. O reservatório começa logo acima de da cidade de Caracaraí, nas corredeiras do Bem-Querer. Ele termina depois da foz do rio Cauamé, aqui acima de Boa Vista. Então é um reservatório...
Ora,
que
por tem estrada, mais de 130, a gente está falando de 130 quilômetros.
Mais de 130 quilômetros de extensão, cobrindo...
Tudo isso vai ser um lago?
Tudo isso é um lago. O lago cobre o rio. O rio fica transformado em uma área sem correnteza. As margens são alagadas. A mata ciliar do Rio Branco dos dois lados é alagada até acima de Boa Vista. Quando chega aqui pertinho de Boa Vista, o reservatório já está chegando ao final. Mesmo assim, Boa Vista fica sem correnteza aparente. A nossa cidade hoje está na beira de um rio. Caso a usina seja construída, ficaria na beira de um lago.
De um lago. Que outros prejuízos esse lago pode acarretar para Boa Vista e para Roraima como um todo, né?
Eu acho que todos os municípios de Roraima são de alguma forma atingidos. São mais atingidos os municípios que ficam na beira do lago. Caracaraí é o mais atingido, né? Com certeza que abriga a obra, os canteiros, a barragem, tudo. Mas também Iracema, Bucajaí, Boa Vista, né? Tem áreas urbanas que vão ser impactadas e também Cantado, lado de lá, e talvez um pedaço de Bonfim também.
Aí os municípios Bonfim por causa que represa, aí o rio Tacutu sobe, é isso?
O reservatório, o desenho inicial, chegava até ali o encontro do rio Tacutu com o Urariquera, né? Naquele trechinho que é oficialmente município de Bonfim. Depois o projeto foi mudado e o reservatório diminuiu um pouco, mas a gente não tem o desenho do reservatório atual. A tendência é que ele fique até depois do rio Calamé. Então, olha só, por que é ruim ter um reservatório na frente da cidade? Porque é bom ter correnteza, a correnteza leva as coisas, a correnteza leva a sujeira, leva a poluição. Quando você tem um reservatório, não leva mais. Então, a capacidade da gente depurar a poluição da cidade aqui na frente de Boa Vista vai diminuir muito com um reservatório.
Ciro, tem uma questão também que você falou aí, eu me lembrei. Veja, a gente tem o Rio Branco ainda com muita areia. Os estudiosos dizem que ainda é um rio em formação, então você tem muito material carreado. Quando eu coloco, qual vai ser a altura da parede?
15 metros.
Então, essa areia está sendo arrastada. Essa parede lá não vai segurar essa areia e vai diminuir essa profundidade?
Vai. E preste atenção que essa areia vai fazer falta rio abaixo, né? Porque não é só areia.
Ainda tem isso aí mesmo, é verdade.
É areia, é argila. A água, na verdade, ela é uma espécie de caldo, ela é uma sopa. Ela tem água e um monte de coisa dissolvida lá dentro. Por isso que ela tem a cor, as características dela. Quando você constrói esse muro, vai ser um muro alto, né? Muro de ponta a ponta do rio, um muro de 15 metros de altura. Sem correnteza, essa areia, esse barro e os outros nutrientes que são carregados pela água vão sentar no fundo do lago. E vão fazer falta rio abaixo, né? Para os peixes, os outros organismos aquáticos. E para a gente aqui em cima, esse fundo do Rio Branco, que hoje é areia branca, quando baixa, que a gente vê essa areia, vai virar uma lama. Onde é areia, vira lama. E lá embaixo,
isso
tá fazendo falta.
Isso, com o tempo, então, vai comprometer a produção de energia. Porque eu tenho um lago menos profundo.
Eu acho que já faz parte do modelo de operação das hidrelétricas a remoção de sedimentos depois de um tempo. Eles trabalham com isso para aumentar a vida útil da usina. Mas é importante você ter chamado a atenção que o fato do Rio Branco ser um rio historicamente novo, é um rio considerado jovem pelos especialistas.
Isso, então, um rio jovem.
Ele é fazer uma barragem desse tamanho, dessa natureza, dessa dimensão, num rio que é ao mesmo tempo jovem, raso e tem uma estação seca muito longa, coloca essa usina numa situação de vulnerabilidade. Ou seja, a gente vive crises hídricas cada vez mais frequentes. Então você tem uma barragem que acumula pouca água durante pouco tempo, quer dizer que ela fica muito mais vulnerável a um período, por exemplo, de uma seca prolongada. O período que ela vai ficar sem gerar energia ou gerando muito pouca energia vai ser muito longo, né? Então a gente tem uma usina
durante
que
o verão, né, que você falou.
A gente vai ter uma usina. A própria EPE, quando veio aqui na cidade, né, em julho de 2018, para apresentar esse plano, mencionou, né, que essa usina ela é importante não só para Roraima, na verdade, ela é importante para o Amazonas, para o Brasil. Ela é importante porque ela coloca energia no conjunto de redes de transmissão. Né,
e aí estabiliza a rede, como você explicou lá atrás.
Mas
né?
Olha só, estabiliza durante a época que tem água. Quando a gente está durante a seca...
é verdade.
Então, digamos, ela vai já estar 650 megawatts na cheia. É a capacidade nominal dela. Entretanto, na seca, digamos, isso vai reduzindo. De 650 vai para 400, para 300, para 200. Quando estiver muito seca, vai ser 50. Vai chegar alguma
50?
Hora que eventualmente vai
ser...
Vai ser nada, Roberto. Vai ter alguma época do ano...
Rapaz, que a usina não sabia disso.
Realmente não vai gerar nada quando estiver no pico da seca. Ou vai ter uma geração muito baixa, residual. Essa é uma usina que vai funcionar bem durante o período da chuva.
Da chuva. Ciro, deixa eu localizar o ouvinte. Você está aqui na 95.9 FM Universitária. No programa Por Dentro da Ciência. Em mais uma parceria da Rádio Universitária, da UFRR, com o Fórum de Energias Renováveis de Roraima. A gente está conversando com Ciro Campos de Souza. Ciro é componente do Fórum, assim como eu, representante da UFRR. E a gente está falando sobre a hidrelétrica de Benquerê. Ciro, vamos... Como é que fica... Porque a gente está pensando no lago, que durante o inverno vai chegar até perto de Bonfim, quase, né? Como é que fica a situação do nosso lençol freático? Porque eu tenho muita água aqui em cima, mas eu tenho muita água lá embaixo. Tem levantamentos dessa situação, se vai ter inundação?
Interessante essa preocupação. O Fórum fez uma série de encontros para discutir esse tema no final de 2020 e em 2021, foram até eventos online, porque a gente estava na época da
pandemia, né?
E uma das questões que levantadas com mais frequência durante esses encontros foi o risco de alagamento aqui ao redor de Boa Vista e também Mucajaí e Cantá. Nessa região onde a gente tem essa região de lagos que se formam durante o inverno, existe a expectativa, a preocupação de que com a elevação constante do nível do rio por causa do reservatório, que também aumente a frequência e a intensidade desses alagamentos dessas lagoas que são naturais aqui do Lavrado, né? Então essa é uma preocupação grande. E a gente está, inclusive, esperando a conclusão dos estudos para ver o que é, né, que o governo vai trazer para a gente em relação a isso. Pelo que a gente levantou, é um risco importante para a gente levar em conta.
Outra coisa também que eu acho que influencia, como é que fica a questão de pescaria, produção de peixe, rio abaixo, rio acima? Isso também é preocupante?
Sobre isso a gente já sabe muito, né? Porque já foram feitas muitas hidrelétricas no Brasil e muitos estudos sobre os peixes, e de um modo geral a pesca é prejudicada, a produção dos peixes que têm interesse comercial cai muito e o prejuízo para os pescadores é grande. Tem alguns peixes que se beneficiam e aumentam a sua população dentro do lago, do reservatório, mas os peixes que são os mais apreciados, os peixes de pele, os peixes grandes, esses que a gente gosta muito de comer e que são os mais vendidos no mercado, eles vão ter a sua população muito, muito reduzida, né? A formação da hidrelétrica, a construção do muro impede o peixe de subir ou descer o rio. Com isso, impede também o processo de desova, né? A piracema. E mesmo aqueles peixes que conseguem eventualmente subir o rio para fazer a desova, as larvas
então,
não conseguem descer
o rio. Então mesmo com a coisa, você ainda tem peixe que consegue subir.
É construída uma escada de peixes na hidrelétrica, entendeu? Só que os peixes não conseguem subir. Alguns,
falou poucos 15 metros,
conseguem.
Né?
É 15 metros o muro.
O muro.
Então imagina que alguns vão conseguir desovar, mas as larvas desses peixes vão ter que descer
tá
o rio
carreada.
E vão encontrar o muro de novo, né? E mesmo assim, elas precisam de correnteza para continuar. No lago, elas também vão ter dificuldade de continuar o seu caminho. Poucas vão realmente chegar no lago. Então, para os peixes, para a pesca, para os pescadores, o que se espera é uma redução muito grande na quantidade de peixes e também na variedade de peixes, principalmente daqueles peixes mais apreciados para o consumo e para a venda. É isso que acontece nos outros rios da Amazônia que receberam obras dessa forma, e é o que deve acontecer aqui em Roraima também.
Há alguma vantagem do ponto de vista, depois que o lago estiver pronto, de navegação a partir das corredeiras? Porque eu não consigo chegar em Boa Vista via rio por causa das corredeiras, né? Uma vez vai alagar, vai ter essa possibilidade de navegação?
Existe essa promessa, né? Se a hidrelétrica for feita, de que a gente vai ter uma navegação constante do Rio Branco, inclusive passando por Bem-Querer. Entretanto, no projeto da hidrelétrica não consta a construção das eclusas, né? A eclusa é uma obra de engenharia hidráulica que permite levar o rio para transpor esse obstáculo. No projeto, só existe o berço, quer dizer, só existe o lugar reservado para a construção das eclusas. Então, caso a hidrelétrica seja feita, caso o muro seja construído, não vai ter passagem para as embarcações. Não há previsão no projeto de construção de eclusas, tá? Existe no projeto a menção de que há um lugar reservado para, quem sabe, no futuro construir eclusas, mas isso não é garantia. Então, de fato, se for construída a usina, se for construído um muro, as embarcações vão parar no muro. Não vai ter como transpor esse muro.
Mesmo estando tá previsto no projeto, mas em princípio não será construído.
É que só está previsto no projeto o lugar para se construir alguma coisa no futuro. O projeto não prevê a construção da estrutura para transpor as embarcações. O projeto diz o seguinte: olha, eu vou reservar aqui no muro um espaço. Se alguém no futuro tiver um dinheiro, e essas obras custam bilhões, então podem construir uma eclusa para passagem conosco, certo?
A gente tem falado de Bem-Querer. Foi feito levantamento de outras regiões do estado que poderia ser construído um hidrelétrico, ou Bem-Querer é o único lugar?
Bem-Querer e mais três lugares no Rio Mucajaí. Foi isso que o inventário hidrelétrico da bacia do Rio Branco identificou. A hidrelétrica de Bem-Querer e ali em torno do ponto escolhido no passado para a hidrelétrica de Paredão, mais duas hidrelétricas no Rio
Mucajaí. Paredão aqui em Alto Alegre?
É, na divisa ali do Alto Alegre com o Mucajaí.
Ali tem potencial.
Segundo o inventário hidrelétrico do Rio Branco, ali tem três pontos onde poderiam ser construídas hidrelétricas que somariam 200 megawatts.
As três somaria 200. Então, eu posso dizer que Bem-Querer foi escolhida porque ela sozinha já dá 600 no pico?
É difícil dizer por que a decisão de construir uma hidrelétrica foi tomada, entendeu? Normalmente, ela não é uma decisão tomada pelas pessoas que moram no lugar onde a hidrelétrica foi tomada. Normalmente, quem decide isso é quem mora milhares de quilômetros de distância e a pessoa está pensando no país como um todo, não está pensando em Roraima, né? Olha só, eu fico imaginando aqui as pessoas me ouvindo aqui, né? Dirigindo carro na sua casa, pensando também assim, mas se essa usina vier, vai ter muito emprego e a gente precisa de emprego. Talvez seja bom, talvez o meu filho, a minha filha consiga.
Excelente assunto para tocar.
Né? A usina promete 5 mil empregos. Entretanto,
durante quanto tempo?
Pois é. É isso que é importante a gente mencionar. Que esses 5 mil empregos são só durante 3 meses da obra. É o pico. Depois a gente vai ter períodos que a gente vai ter 3 mil, 2.500, 2 mil trabalhadores, até o momento em que ela vai terminar ali com algumas centenas de trabalhadores apenas. Então, o que a gente viu acontecer, por exemplo, no Pará, em Belo Monte, foi lá, foi mencionado que teriam cerca de 20 mil empregos diretos. Para disputar essas vagas, quase
durante 100, a construção ou durante a operação?
Durante a construção, foi prometido mais de 20 mil empregos diretos. O resultado foi que cerca de 100 mil pessoas vieram para a região de Belo Monte para disputar essas vagas. Então, normalmente a gente tem mais gente chegando do que o número de vagas. Ou seja, aqui em Boa Vista, aqui em Roraima, a gente está prometendo 5 mil vagas de empregos diretos, mesmo que por um curto período. A tendência é que venha um número maior de pessoas de outros estados, mais de 5 mil pessoas.
Exato.
O emprego. Isso. Então imagina que o seu filho, a sua filha vai ter que disputar essa vaga com mais milhares de pessoas que vão estar vindo de fora, talvez até um número maior do que o número de vagas. E depois que essas pessoas não conseguirem, porque nem todas vão conseguir esses empregos, uma parte delas vai continuar aqui.
É isso que eu ia comentar. Mesmo os que conseguem emprego durante os 3 meses, terminou os 3 meses, eles vão ficar aqui.
Imagina que vai ter gente que vai conseguir só. Tem gente que não vai conseguir. Tem gente que vai conseguir só durante o pico da obra. Tem gente que vai ter expectativa de conseguir durante todo o período, mas não vai. Então, o que nós teremos são pessoas de outros estados que estão lutando pela vida, pela sobrevivência, que têm família nas suas regiões e que vão vir para Roraima para tentar conseguir aqui esse emprego, esse ganha-pão para as suas vidas, assim como as famílias daqui também.
Ciro, outra coisa que vem à cabeça da gente, pessoal que está ouvindo aí no rádio, e quando se fala de preço da energia, eu posso vislumbrar que com a usina de Bem-Querer o custo de energia elétrica baixa aqui no estado?
Não, jamais. Olha aí, fantástico. Na conta, não. O que baixa, o que vai baixar, é o custo talvez para o país da geração de energia, porque a gente vai gastar menos diesel. E o custo desse diesel que a gente queima aqui, do gás, é dividido com os consumidores do país inteiro, uns centavinhos que vão na conta de energia. E isso é alto, isso faz diferença, claro. Mas para o consumidor de Roraima, para você que está apertando o interruptor aí e olhando para a sua conta de energia, isso não vai mudar. Olha, vejam o caso do Pará. O Pará construiu a hidrelétrica de Tucuruí e isso não baixou a conta das pessoas. Construiu a hidrelétrica de Belo Monte, isso não baixou.
Não,
o Pará
baixou,
é o maior exportador de energia e eles pagam uma conta alta lá. A nossa conta, o valor da conta, não depende disso. Depende de outros cálculos. Inclusive, nesse momento, está sendo feito, né, aqui em Roraima, esse recálculo para ver quanto vai ser.
Teve uma audiência pública, né, da ANEEL.
Teve, isso mesmo. O Fórum, inclusive, participou, né? Mas quem tem expectativa de ter redução na conta de energia com construção da hidrelétrica de Benquerir vai se decepcionar. Não é assim que se calcula a conta de energia.
Outra coisa é, em relação, Ciro, uma obra dessa, como fica aquela região que o lago vai inundar em relação à flora, à fauna? Como é que é mitigado esse prejuízo? Ou não tem como diminuir?
É um prejuízo grande, né? Porque você vai alagar uma área onde tem plantas e bichos morrendo lá, e essa área ela vai deixar de ser habitável para esses bichos, né? Imagina, o Rio Branco tem mata nas duas margens, certo? Essas matas são importantes para a biodiversidade, porque elas são também corredores de fauna, corredores de biodiversidade, são hábitat para os bichos que estão aqui no Lavrado, né? O Lavrado está aí, essa grande savana, e a gente tem ilhas de mata, bolas de mata e matas ciliares. Quando você tira essas matas ciliares do Rio Branco, você está tirando uma área que é extremamente útil para toda a biodiversidade. Então não tem como você compensar a retirada de 130 quilômetros, perda de 130 quilômetros de mata ciliar. Esse vai ser um prejuízo que a sociedade de Roraima vai ter que absorver. E também a gente vai perder áreas que são usadas hoje para agricultura, para pecuária.
Também atinge essas áreas?
Também.
Área de soja, essas coisas também?
Não sei se tem soja ali naquela região já, mas são áreas que são de propriedades privadas, que estão em fazendas, que são áreas que potencialmente podem ser usadas para qualquer tipo de empreendimento agropecuário, que uma vez que forem alagadas vão ser áreas perdidas para essa finalidade. Nesse trabalho que o Fórum de Energia está fazendo, né, a gente começou a elaborar uma publicação que tenta resumir essas discussões, esses debates online que aconteceram, né, que a gente vem mencionando aqui desde o início do programa, tentaram resumir essas informações, e a gente traz então essa tentativa de...
Então já é uma ação educativa do Fórum de Energias Renováveis para informar a população do que é Benquerir.
Sim, isso mesmo. A gente tenta resumir as informações, levar para a população que essa é a função do fórum. O fórum ele tem essa finalidade de levar informação de qualidade para que a sociedade possa decidir o que quer para o seu futuro.
Pronto, eu gostei da sua fala agora, porque é bem claro. E como você falou lá no começo, o fórum não se pronuncia a favor ou contra a hidrelétrica. O fórum alimenta o cidadão de informação. Ele, o fórum enquanto entidade, ele não está tomando partido, entre
aspas. Não, as entidades que compõem o fórum Pronto. Podem tomar partido.
Deixa,
por exemplo,
bem claro isso aí.
O ISA pode ser contra. Outra organização que compõe os fóruns pode ser a favor. Cada um, o fórum é um grupo de organizações, cada um com a sua opinião. Quando a gente se junta para fazer alguma coisa, a gente tenta reunir informação, entregar essa informação para a população do modo mais fácil e qualificado possível, para que ela tome suas decisões. Por exemplo, nesse estudo a gente está calculando quanto de terra em área privada de fazenda está sendo alagada. Está calculando quanto os proprietários ganhariam de dinheiro se tivessem fazendo empreendimento agropecuário lá. E calculando com o tempo quanto esses proprietários vão perder de dinheiro.
E isso é importante, alagada. Que é informação, Ciro.
Isso
é que eu acho que tem que tirar o chapéu para esse trabalho de educação do fórum. Olha, estou dizendo nem que é bom nem que é ruim. Estou mostrando para você isso aqui. Você está falando de uma publicação. Dá mais detalhes dessa publicação. É produção do fórum. Como é que a gente tem acesso a essa publicação?
Essa publicação, ela tem o nome provisório de... Benquerir, uma usina de riscos e incertezas. Ela tem muitas incertezas para a gente ainda, com as informações que a gente recebeu e analisou. A gente não consegue ter certeza de que ela é realmente uma usina segura, de que ele é um investimento que realmente vale a pena. O custo-benefício dele, para a gente, está colocado em dúvida.
Tu tem ideia de quanto é o custo de construção dessa usina?
Tá. Sim. Sim. Hoje em dia, o custo dela, custo corrigido pela correção monetária, a partir do valor que foi apontado pelo inventário lá em 2011, que era 3,9 bilhões, hoje estaria em torno de 7 bilhões, um pouco mais do que isso. A gente calcula que para o período da obra ele vai chegar em torno de 10 bilhões. Entretanto, Roberto, ouvintes, ainda não aconteceram as audiências, e é nas audiências públicas que a população se expressa, reclama, e que o projeto vai incorporando no seu plano básico ambiental as compensações, as mitigações. Portanto, esse custo, ele provavelmente vai ser bem maior do que esse que está orçado agora. Eu acho razoável, baseado, né, no que aconteceu em outras usinas, a gente imaginar pelo menos um custo 50%
acima do previsto.
Né? O que joga essa obra aí para 12, 13, quem sabe perto de 15 bilhões. Então, olha só, imagina. É uma obra muito grande. O empresariado local não consegue competir com isso. O que é que o empresariado local consegue competir para gerar divisas, empregos e renda aqui no estado? Ele consegue competir para montar usinas de 10 megawatts até 40 megawatts, usinas médias e pequenas.
São essas que a gente já tem hoje aqui, isso, aqui, né?
Essas o nosso empresariado consegue realizar. E daí o dinheiro fica aqui, circula em Roraima, os empregos estão aqui em Roraima. Quando você faz uma mega obra gigante dessa, o nosso empresariado não consegue competir com as grandes empresas do país que têm recursos e estoques muito maiores. Então, do ponto de vista da economia, da geração de emprego, da dinamização da economia no nosso estado, é muito mais interessante que você tenha um conjunto de usinas pequenas, que podem ser feitas aqui por nós, pelo nosso empresariado, do que você ter uma mega usina gigante feita por uma usina de fora. Isso pensando apenas do ponto de vista econômico e de emprego.
Perfeito. Vamos divulgar mais, falar mais um pouco sobre a publicação. Tem levantamento técnico, todas essas áreas que a gente comentou de produção. Como é que vai ser lançado? Quando vai ser? Como é que o ouvinte tem acesso a essa fonte de informação?
Certo, é bom. A publicação, ela tem esse objetivo de ser uma síntese, uma reunião do conjunto de informações. A gente não tem interesse em tentar rivalizar com o estudo que está sendo feito pelo governo, né, a um custo muito alto. O que a gente tem interesse em fazer é olhar para esse estudo que o governo está fazendo, identificar aqueles pontos que a nossa população, nos eventos que a gente realizou, chamou atenção, levantou a mão e disse: olha, eu estou preocupado com isso aqui. Você mencionou os alagamentos do lençol freático, por exemplo. Esse foi um tema trazido. Questão dos peixes, né? Impacto para a água, impacto para a natureza, foi trazido. Então está na publicação. A questão dos empregos, né? Mas vai ter emprego para o povo de Roraima? Isso vai ser bom? Então a gente analisa isso, tudo que foi falado nos eventos, e coloca na publicação.
Você tem ideia do número de empregos que são gerados durante a operação? Você falou de 5 mil durante a construção, né?
Uhum.
Acabou, a usina está funcionando, quantos empregos ela vai gerar?
É bem menos. A gente tem esse número no projeto, eu não sei aqui de cabeça agora, mas eu acho que é questão de 200 empregos.
Olha,
coisa
aí.
Assim.
Né? Ele está falando de 5 mil e vai passar o resto da vida com 200 empregos. Vamos botar aí 200.
É, pode estar um pouquinho errado, para cima e para baixo, mas não é muito mais do que isso, não. É isso mesmo. E é importante a gente pensar que qualquer obra, ela chama a nossa atenção, a gente quer que aconteça, né? Porque a nossa população está aí, as pessoas estão precisando trabalhar, as pessoas estão crescendo, estão casando, estão precisando ganhar a sua vida. Agora, eu acho importante a gente mencionar que esses empregos não vão atender, porque as pessoas de outros estados vêm também disputar esses empregos, né? É muito mais interessante para a gente quando a gente cria negócios que são gerados aqui dentro do estado e que são de um tamanho que o nosso empresariado
consegue
investir. Quer dizer que a gente ganha mais dessa forma. Eu acho que quando a gente pensa para o futuro de Roraima, como vai ser o nosso futuro? A gente vai viver sofrendo com energia para sempre, né? O que é que a gente tem que fazer? Até você perguntou no início, eu não sei se eu mencionei, mas Roraima está fazendo já. Nós temos um plano. O governo fez esse leilão em 2019 que diversificou a nossa matriz.
A matriz, né? A gente tem gás.
Isso, a gente era quase 100% diesel. A gente era diesel e Jatapu, que trazia menos de 10 megawatts, então a gente era quase 100% diesel. Agora a gente dividiu essa parte do combustível fóssil, que era só diesel, ficou diesel e gás, que também é poluente, mas é menos poluente que o diesel. A gente trouxe biodiesel, a gente trouxe biomassa e a gente tem energia distribuída com energia solar.
Era isso,
e a
que
gente ainda tem energia solar. O potencial, né, do vento, que a gente nem começou a explorar. que precisa estudar um pouco mais. Então Roraima tem para o futuro uma solução que seria diversificada, que era misturar todas essas fontes e gradativamente reduzindo a queima de gás e diesel para ir entrando outras fontes de energia. A gente recebe a conexão do Ninhão de Tucuruí, eventualmente pode ser conectado
injetar de novo energia
de Guri. Então a gente não vai ficar se garantindo 100% mais nenhum Ninhão, nem de Guri, nem de Tucuruí. A gente recebe um pouco de energia lá, mas gera energia aqui. E é essa geração que vai fazer a gente ter segurança. E quem sabe algum dia a gente consiga até exportar energia por esse Ninhão para Manaus sem precisar barrar o nosso Rio Branco. A gente consiga exportar essa energia.
Patrimônio fantástico.
Através da geração, através de biomassa, através de sol, através de biodiesel, através das outras fontes que a gente tem aqui. Sabe? Então eu acredito que a gente tem futuro sim. A gente não precisa nesse momento barrar o rio, porque essa seria a última alternativa. Barrar o Rio Branco seria assim.
Ou seja, a gente tem outras alternativas antes de usar essa que é tão impactante.
É, na nossa vida a gente faz isso também, né? Tem certas coisas que a gente, recursos que a gente só vai lançar se for o último caso, né? Então o Rio Branco é isso. Ele é a nossa reserva de vida estratégica. Na minha opinião, a gente deveria deixar o Rio Branco nesse momento como está, saudável. Investir em outras fontes
que a gente já está. Ciro, em relação à publicação do e-book, vai ter alguma cobrança? Como é que ele vai ser disponibilizado para a população?
A gente vai lançar em fevereiro, a gente vai fazer um evento para lançar a publicação. Ela vai estar disponível online para você baixar em arquivo PDF, né? Para você poder olhar no computador, no celular, de graça. Vai ter um número pequeno de versões impressas, só para a gente entregar para as instituições, mas o objetivo é de uma publicação realmente online para a gente baixar de graça na internet.
Me veio à mente agora, quem sabe a gente consegue fazer pelo fórum, a gente aprovou um projeto de astronomia pela universidade para o próximo ano. Uhum. A gente vai visitar todos os municípios, e aí eu já vou pensar aqui para a gente levar junto com as atividades, porque a gente leva as atividades para as escolas. Uhum. Uma palestra tendo como referência esse e-book.
Ah, ótimo!
Levar para todos os municípios seria uma forma de educação a mais que o fórum estaria promovendo sobre bem-querer.
Isso é interessante também para o fórum, porque nos ajuda a divulgar a nossa publicação. A gente fica à disposição, se a gente for convidado, a gente vai ter muita alegria em atender.
Ah, vamos pensar seriamente nisso. A gente vai para os municípios levar os projetos de astronomia. Aí leva mais um importantíssimo para a educação das pessoas, dar conhecimento para que elas possam decidir.
Tá ótimo, e tomara que a gente nessa oportunidade consiga trazer pessoas do Pará e de Rondônia também, que são organizações que viveram a construção das hidrelétricas de Jirau, de Santo Antônio e Belo Monte, e passaram por isso que nós estamos passando agora, que é um processo de discussão, de debate, de licenciamento da usina. Eles passaram por tudo isso, então é interessante que eles venham para cá e consigam falar para a sociedade de Roraima, porque eles têm essa experiência que pode nos ajudar a tomar a decisão. Infelizmente, quando a gente está construindo grandes obras no país, a sociedade participa pouco desse planejamento. A gente só é chamado no finalzinho ali nas audiências públicas, né? A gente podia ajudar mais, mas mesmo assim, esse momento das audiências públicas é muito precioso. E essa publicação, Roberto, tem esse objetivo também, de ajudar a população de Roraima a se qualificar para chegar nas audiências públicas da hidrelétrica, quando elas forem acontecer, fazendo as críticas que ajudem o governo a entender, mas por que a população de Roraima tem receio com relação a isso. Então a gente tem que chegar nas audiências públicas, conhecendo a obra, conhecendo o mapa, os problemas, e fazendo as críticas e as sugestões que ajudem o governo a tomar uma decisão que faça sentido não só para o país,
ouvindo todo, a população.
Isso, mas para Roraima. Se está sendo construída uma solução para Roraima, o principal beneficiado deve ser o povo de Roraima. Mesmo que tenha algumas vantagens para outros estados e para outro país, o benefício principal tem que estar aqui. E a gente não tem certeza de que no caso de bem querer isso acontece. A gente tem dúvidas sobre isso, porque nos parece que a maior vantagem de bem querer realmente não está para o povo de Roraima. Talvez esteja
para o Brasil, né?
Para o povo do Amazonas e do Brasil. Embora Roraima se beneficie um pouco também. Mas nós não somos os principais beneficiados com isso.
Perfeito, meu amigo. Muito esclarecedor a gente levar essa informação para o ouvinte, para que ele tenha bagagem de conhecimento para decidir. Ciro, te agradeço muito ter aceitado, é o último programa do ano e com a riqueza de informação muito grande. Obrigadão mesmo por ter aceitado o convite.
Ah, eu agradeço muito o convite também, mando um grande abraço para todas as organizações que fazem parte da Frente em Defesa do Rio Branco e para todas as pessoas e instituições que olham, né, para o nosso futuro com otimismo, mas também com preocupação, querendo desenvolver, trazer inovações e novidades, mas sem prejudicar, sem mudar aquilo que a gente tem de melhor aqui no nosso estado, que é a nossa vida, a nossa relação saudável com o ambiente e com a cidade.
Perfeito, a gente agradece você, ouvinte, por ter acompanhado. Fique atento, vai ter o lançamento desse livro, a gente vai precisar decidir sobre o futuro do nosso Rio Branco. E depois de tanta informação que a gente teve aqui com o Ciro Campos de Souza, ele é biólogo, membro do Fórum de Energias Renováveis. E esse é mais um programa último do ano da parceria do Fórum de Energias Renováveis de Roraima com a UFRR, levando educação em energia renovável por meio da rádio universitária. Continue aqui conosco.